Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 16 de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Universidade Federal do Paraná anuncia vestibular em 18 de julho. Tarifa de água vai ficar 5,7% mais cara a partir de maio no Paraná. O Ministério Público investiga frascos de Coronavac com quantidade menor de doses em cidades paranaenses. E acompanha a reportagem especial em homenagem ao presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, Michel Micheleto, que perdeu a batalha para a Covid-19, deixando a comunicação paranaense em luto. E ainda, esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Paraná iniciou nesta quinta-feira a campanha Corujão da Vacinação, que estende o horário de aplicação das vacinas contra a Covid-19 até a meia-noite. A imunização com horário ampliado começou às 7 da noite e foi realizada em 12 municípios: Campina Grande do Sul, Colombo, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Morretes, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Pontal do Sul e Quatro Barras. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, e os secretários da Saúde, Beto Preto, e do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, acompanharam o lançamento da campanha em Piraquara, no Complexo Vila da Cidadania, onde foram vacinados com a primeira dose idosos acima de 64 anos. Guto Silva reforçou que o Corujão da Vacinação se soma à campanha Vacina Paraná de domingo a domingo para agilizar a imunização no estado.
O Corujão tem essa finalidade de poder estender os horários, as cidades ainda que possuem essas doses, justamente para flexibilizar, às vezes, os filhos, poder levar os pais, enfim, ampliar o horário de vacinação para que a gente possa ter agilidade. E iniciativas como essa é um sinal importante, com o apoio dos prefeitos, com o apoio das lideranças, secretarias municipais de saúde, para que a gente possa ter rapidez, agilidade, a logística muito afinada, para que a gente possa imunizar rapidamente grande parte da população. O Paraná tem pressa e, seja o domingo a domingo ou Corujão, o objetivo do governo é poder sensibilizar a população, levar a informação que o Paraná precisa vacinar rapidamente.
Ontem também chegou ao Paraná um novo carregamento com 368.050 doses de vacinas contra a Covid-19. No aeroporto, em São José dos Pinhais, os imunizantes são encaminhados para o CEMEPAR, Centro de Medicamentos do Paraná, em Curitiba, para que seja feita a divisão entre as 22 regionais de saúde do estado e o armazenamento correto até o momento da distribuição. A previsão da Secretaria de Estado da Saúde é que elas comecem a ser enviadas às regionais já na tarde desta sexta-feira. Com este novo lote, o Paraná ultrapassa 2.800.000 doses recebidas do Ministério da Saúde desde o início do ano e pode dar prosseguimento à aplicação das doses nos grupos prioritários definidos no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná determinou que vereadores e funcionários da Câmara de Matinhos, no litoral, devolvam R$ 242.000 que, segundo o tribunal, foram usados de forma ilegal em diárias de viagens. A decisão considerou a apuração de gastos de viagens entre 2017 e 2019. O dinheiro público, segundo as investigações, foi repassado a 47 pessoas, sendo 9 delas vereadores na época. Em 2018, o Observatório Social do município denunciou os gastos em viagens para cursos, que, segundo as informações levantadas pelo órgão, não tinham comprovação de retorno em benefícios para o município. Na época, conforme o portal da Transparência, o então presidente da Câmara, Gerson da Silva Júnior, foi o parlamentar que mais gastou em diárias. Foram R$ 6,3 mil de janeiro a abril de 2018. Quem está se preparando para o vestibular e quer tentar uma vaga na Universidade Federal do Paraná já tem uma data importante para marcar no calendário: 18 de julho.
A Universidade Federal do Paraná anunciou nesta quinta-feira a nova data do vestibular. Se a situação epidemiológica permitir, os estudantes vão fazer a prova no dia 18 de julho. O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, disse que a prova pode ser em novo formato.
Hoje, no nosso conselho universitário, nós comunicamos à plenária que a data prevista para a realização do vestibular será o dia 18 de julho. Digo prevista porque, naturalmente, esta pandemia tem nos surpreendido e temos que estar atentos a eventuais mudanças dramáticas do cenário epidemiológico, que, todavia, se não acontecerem, farão com que essa prova aconteça no dia 18 de julho. Se será numa fase única no dia 18 de julho, ou se o dia 18 de julho será o dia da primeira etapa, isso o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão vai decidir no dia 30 de abril. Mas já fica essa segurança, essa indicação aos vestibulandos e vestibulandas desse horizonte da realização do processo seletivo vestibular da nossa Universidade Federal do Paraná.
Repórter Amanda Yargas.
Consórcio da Frente Nacional de Prefeitos negocia a compra de 30 milhões de doses da Sputnik. Na reportagem, Luciana Penha.
O Conectar, consórcio formado pela Frente Nacional dos Prefeitos para a compra de vacinas, formalizou a diretoria executiva nesta quinta-feira. O prefeito de Maringá assumiu o cargo de segundo secretário. O consórcio está negociando a compra de vacinas Sputnik de origem russa. Caso a negociação avance e a compra for realmente efetivada, serão 30 milhões de doses para o consórcio. Ulisses Maia diz que Maringá poderá receber 500 mil doses até maio.
O processo de compra de vacina ele está um pouco complicado hoje. Em nível internacional, né, todos nós sabemos, por conta da falta de vacinas disponíveis nos laboratórios. A frente está tratando de forma mais concreta com o Fundo Soberano Russo, né, que produz a vacina Sputnik V, e inclusive nos próximos dias deve ser firmado o contrato da compra de 30 milhões de doses. Dessas vacinas, elas serão distribuídas proporcionalmente aos pedidos que os municípios fizerem. O pedido de Maringá é no sentido de conseguirmos, desses 30 milhões, 500 mil doses. Agora, nós não temos ainda a certeza de que isso será possível. Nós estamos fazendo o trabalho e a previsão é, já para os meses de maio, a chegada de 5 milhões de doses. Esse é o trabalho, né? E com isso acelera o processo de vacinação do Brasil, o que todos nós esperamos para voltar à normalidade.
Com as vacinas do consórcio, a ideia é antecipar em um mês a vacinação do grupo prioritário e avançar para outros grupos.
Existe primeiro essa ordem que o Ministério da Saúde estabeleceu, que são de 60 anos para frente, né? E também o pessoal dos profissionais da saúde. Esse é o primeiro grupo. No ritmo que está, a previsão de atender esse grupo é ali para agosto, ou até setembro, né? Se nós conseguirmos comprar as vacinas pelo consórcio ou até pela própria Prefeitura de Maringá, a gente consegue antecipar pelo menos um mês ou até mais esse grupo prioritário e avançar para os demais grupos prioritários, porque são muitas pessoas, na verdade, acima de 18 anos, todas as pessoas precisam da vacina. E vai demorar muito até que o Ministério da Saúde disponibilize vacina para todos.
De Maringá, Luciana Penha.
A tarifa de água vai subir 5,7% em todo o Paraná. A informação foi confirmada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, a AGEPAR, após a aprovação da revisão tarifária. Os novos valores passam a valer 30 dias após a publicação da resolução da AGEPAR no Diário Oficial do Estado. Em fevereiro de 2021, a tarifa também sofreu reajuste. E a Prefeitura de Curitiba lança a campanha Doe Solidariedade. As informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
A Prefeitura de Curitiba lançou nesta quarta-feira a campanha Doe Solidariedade para arrecadar alimentos não perecíveis que serão entregues a mais de 30 mil famílias que vivem em situação de extrema pobreza na cidade. A doação dos alimentos poderá ser feita pela população em órgãos municipais, lojas dos supermercados Condor e Festival e também em drive-thrus que serão instalados em toda a cidade. Os alimentos serão entregues pela Fundação de Ação Social, FAS, a famílias atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS. Entre as diversas mudanças do novo Código de Trânsito Brasileiro que entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 12, uma das principais é a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico periódico para quem possui Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D e E, Como a nova regra ainda gera muitas dúvidas, o Departamento de Trânsito do Paraná, o DETRAN, criou um e-book para responder às dúvidas mais frequentes relacionadas ao tema. Você pode acessar www.aen.pr.gov.br/arquivos. Repetindo, aen.pr.gov.br/arquivos. Repórter Jomar Valença.
O Ministério Público do Paraná informou que abriu apuração para investigar a informação de que frascos da vacina Coronavac foram enviadas com quantidades menores de imunizante que as descritas na embalagem. Curitiba e pelo menos outras 6 prefeituras do estado identificaram frascos que tiveram rendimento menor de aplicação, sendo suficientes para apenas 9 doses, enquanto o previsto na embalagem era de 10. Em Curitiba, de acordo com o município, foram quase 5 mil doses a menos. As prefeituras de Londrina, Cianorte, Foz do Iguaçu, Umuarama, Ponta Grossa e Cascavel também relataram o mesmo problema. O Instituto Butantan de São Paulo, que fabrica a Coronavac, afirma que a quantidade de vacina nos frascos foi enviada corretamente e defende que o que ocorreu foi uma prática incorreta na extração das doses nos serviços de vacinação. Indústria de alimentos do Paraná cresceu 9,3% em 2020. As notícias da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no estado. A indústria de alimentos do Paraná cresceu 9,3% no ano passado, ficando muito à frente da média nacional deste setor, que foi bem menor, com 1,8%. O economista Evânio Felipe da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, diz que o crescimento da indústria de alimentos foi uma exceção na atividade industrial paranaense, que no geral caiu 2,6% no ano passado com a pandemia. O setor de alimentos tem grande importância na economia paranaense e representa 34% do Produto Interno Bruto Industrial do estado. Este número reflete também a importância da agropecuária estadual, que fornece a matéria-prima para as indústrias de alimentos. E mesmo com a pandemia, a agricultura manteve a sua produtividade, garantindo o fornecimento para a indústria. As cooperativas paranaenses têm um papel fundamental nesse crescimento, porque são responsáveis por grande parte da produção agropecuária estadual. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
E o tempo muda nesta sexta-feira no Paraná. Uma nova frente fria aumenta o risco de temporais. Em várias regiões paranaenses são esperadas pancadas de chuva e trovoadas, principalmente a partir da tarde. Mas já pela manhã, há chance de chuva no oeste paranaense e também na divisa com Santa Catarina. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 32 graus. 31 graus em Jacarezinho, Umuarama, Guaíra e Maringá. 28 graus é a máxima para Telêmaco, Borba e Paranaguá. 27 graus em Cascavel. 25 graus, Pato Branco e Guarapuava. 26 graus é a máxima prevista para Ponta Grossa. E 25 graus em Curitiba. No próximo bloco, luto no rádio e na comunicação do Paraná. Reportagem traz as homenagens a Michel Micheleto. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.